Boa noite, o senhor Lúcio César de Oliveira. Verificado o quórum regimental, declaro aberto a 531ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Dom Viçoso. Eu vou pedir para o menino fazer a leitura da ata ali. Secretário, está sentindo bem?
Ata da reunião ordinária número 530, da 58ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Dom Viçoso, realizado no dia 13 de julho de 2020, às 19 horas, no prédio da Câmara Municipal, localizada na rua Valdemar de Oliveira, número 1 Centro. Compareceram os seguintes vereadores: Alaide Ribeiro Campos de Oliveira, Antônio Marcos dos Santos, Benedito Miguel Pinto, Carlos Miguel da Silva, Edinaldo Alisson Nogueira, Joaquim Adolfo Pinto Noronha, Otton José Mário dos Santos, Ricardo Rodrigo Silvério e Sebastião Celso da Costa. Invocando a proteção divina e verificado quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a 531ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Dom Viçoso. O senhor presidente pediu ao vereador secretário para que fizesse a leitura da ata da 529ª reunião ordinária. Após o senhor presidente, colocou a ata em discussão e votação e foi aprovada por todos. Em seguida, o senhor presidente pediu para que fosse lida a indicação do vereador Carlos Miguel da Silva e após foi lido o ofício de resposta do senhor prefeito referente ao requerimento do vereador Edinaldo Alisson Nogueira. Continuando, foi lido o parecer jurídico de arquivamento do projeto de lei número 17/2020. Após, o senhor presidente colocou a palavra franca. Com a palavra, o vereador Carlos Miguel da Silva pediu a cópia do parecer jurídico e disse que, a respeito da situação dos morcegos, os vereadores poderiam fazer um ofício direcionado ao setor responsável. O senhor presidente disse ao vereador que, em relação aos morcegos, eles vieram há uma semana atrás, pegaram os morcegos e passaram pomada. O senhor presidente disse que acabou esquecendo-se de avisar o senhor Joaquim Marcos e que foi falha dele, e disse que poderia levar ofício para o prefeito, mas que já foi tomada a providência. Após o vereador Carlos Miguel da Silva, a respeito de sua indicação, comentou que o município deveria oferecer uma gratificação aos servidores públicos municipais que estão atuando no combate e prevenção à pandemia da Covid-19, e que em muitos municípios os funcionários recebiam uma gratificação, e somente no município de Dom Viçoso que não. Após, o vereador Edinaldo Alisson Nogueira pediu a palavra e disse ao senhor presidente para arquivar e protocolar o documento que ele trouxe, ao que o senhor presidente respondeu que ele poderia fazer uma indicação e que assim ele iria colocar o documento junto para encaminhar ao prefeito. Em seguida, o vereador Edinaldo Alisson Nogueira fez uma indicação para encaminhar ao senhor prefeito que ele fizesse o projeto referente à taxa de iluminação, ao que o vereador Carlos Miguel da Silva explicou que o prefeito não pode devido ao tempo e ao período eleitoral, mas que eles poderiam. O senhor presidente perguntou ao vereador Edinaldo Alisson Nogueira se ele trouxe um parecer de seu advogado para discutir com o advogado da Câmara. Após, o vereador Antônio Marcos dos Santos disse que, referente ao projeto da iluminação pública, faz tempo que ele vem lutando por isso, acrescentando que não tinha iluminação pública, mas que pagava por esse serviço e que procurou a CEMIG e eles tiraram sua iluminação. Complementou ainda que não é de hoje que ele está brigando com o prefeito e que fez um requerimento no qual o senhor presidente falou que deveria ser uma indicação. Após, o vereador Antônio Marcos dos Santos perguntou ao senhor presidente o que era requerimento e o que era indicação, ao que o senhor presidente esclareceu que requerimento é quando deseja esclarecimento de algum assunto ou pedir algum documento e indicação é quando deseja indicar ao senhor prefeito a fazer alguma coisa, sendo que a indicação ele pode fazer ou não, e requerimento ele é obrigado a responder. Após, o vereador Carlos Miguel da Silva pediu a palavra e fez a leitura do regimento interno do município, que dizia que, concluída a Comissão de Finanças, Legislação, Redação e Justiça, pela ilegalidade e inconstitucionalidade do projeto, seu parecer seguirá ao plenário para ser discutido e, somente se for rejeitado, seguirá a sua tramitação. O vereador disse que iria se certificar melhor e tomar uma atitude, pois, como está no regimento, o projeto deveria ter sido apresentado pelos vereadores da Câmara. Em seguida, o vereador Joaquim Adolfo Pinto Noronha fez uma indicação para que fizesse um quebra-molas perto da casa do senhor Marcos Rosa, pois a falta dele causou um acidente. Não havendo mais nada a tratar, e com as graças de Deus, nosso senhor, o senhor presidente encerrou a presente sessão. E eu, Sebastião Celso da Costa, vereador secretário, para constar, lavrei a presente ata, que será lida e discutida em próxima reunião. E se aprovada, será pelo presidente e por mim, assinada junto com os demais vereadores. Sala de reuniões, 13 de julho de 2020.
A ata está em discussão.
Senhor presidente, o senhor não quis deixar eu falar sobre morcego nada na outra reunião aqui. Como que chama a pomada que passaram nos morcegos?
Oi?
Como que chama a pomada que passaram nos morcegos?
E eu não sei te responder, não, hein?
Bom, mas eu entendo. Vocês não deixaram falar, disse que eu não estava bem. Falou que eu estava louco, não podia falar, que eu estava fazendo tratamento com o doutor Eduardo Vale.
Mas não falei isso na reunião, não.
Que eu não estava bem, que eu não podia falar, discutir.
Eu não falei isso aqui na reunião, não. Pede a gravação para ver se eu falei isso aqui.
Todo mundo ouviu aí que eu não estava bem, que eu não vi. Se eu sabia qual médico eu estava indo. Então, o senhor fala qual remédio foi, qual pomada foi colocado nos morcegos.
Colocasse em reunião.
Como é que é?
Tem uma gravação aí que eu, se eu sabia em qual médico eu estava indo.
Quero parar de falar que senão.
Quero para me parar de falar que eu não estava bem.
Não, isso eu falei sim.
Então, eu quero
confiar. Conta isso aí.
Pode, Joyce, anota isso aí para você colocar na próxima ata, tá?
A pomada chama vampiricida. Vampiricida.
A ata está em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Até aprovado por todos.
Thank you. chegou aqui pra gente, né?
Duas. Requerimento. Senhor Presidente, excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Dovin Souza, o vereador signatário, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, vem requerer de Vossa Excelência que se oficie o Senhor Prefeito para a seguinte providência. Solicito o motivo pelo qual eu e os demais munícipes estarem pagando contribuição de iluminação pública e peço a retirada do valor cobrado aonde não é possível colocar iluminária. Justificativo. Pois onde há poste não há iluminária e o serviço não está sendo prestado, principalmente para os associados produtores de leite. Dom Viçoso, 23 de julho de 2020. Vereador Antônio Marcos dos Santos. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. O requerimento é aprovado. Requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Dom Viçoso, o vereador signatário, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, vem requerer de Vossa Excelência que se oficie ao senhor prefeito para a seguinte providência. Solicito a documentação da pesquisa da FGV, Fundação Getúlio Vargas do Café. Justificativo. É o pedido da população. Dom Viçoso, 7 de agosto de 2020. Joaquim Adolfo Pinto Noronha, vereador. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. O requerimento é aprovado por todos. Requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Dom Viçoso, o vereador signatário, no uso das suas atribuições legais e na forma regimental, vem requerer de Vossa Excelência que se oficie o senhor prefeito para a seguinte providência. Solicito se já foi feita uma nova vistoria no calçamento no bairro da Bocaina, José Divino, término Paim. Justificativo. O requerimento feito ainda encontra-se em aberto, sendo que ainda não foi feito nenhuma manutenção e continua se deteriorando. O serviço ainda está em garantia. Dom Viçoso, 10 de agosto de 2020. Vereador Edinaldo Alisson Nogueira. Requerimento está em discussão.
Então, senhor presidente, esse requerimento do nosso colega aqui, se acaso vier vencer essa garantia lá, depois vai ficar difícil que seja feito um reparo, né, no troca, o calçamento, não sei. Porque até que se tenha garantia antes de vencer, venceu, acabou, né? Aí vem fazer se quiser.
Mais.
Então, eu estive lá visitando o calçamento lá, eu, um engenheiro, sou prefeito, eles ficaram de tirar uns blocos lá e mandar para Itajubá para fazer o teste. A gente tem que fazer um requerimento pedindo se foi feito esse teste lá. Vocês concordam? Então, depois eu vou fazer um requerimento perguntando se já foi feito o teste no calçamento lá e pedir uma resposta. Então deixa eu colocar o seu aqui em votação. O requerimento do vereador está em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aí quem que quer fazer um? Quem quer fazer o outro?
Pode incluir nesse daí, olha.
Indicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal Dom Viçoso. O vereador que subscreve na forma regimental dos artigos 149, 182 e 183, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que se passe a máquina na estrada que dá acesso a Pintos Negreiros, pois a estrada está com muitas costelas e buracos, prejudicando o trânsito dos veículos. Dom Viçoso, 7 de agosto de 2020. Vereador Joaquim Adolfo Pinto Noronha. Indicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Dom Viçoso. O vereador que subscreve na forma regimental dos artigos 149, 182 e 183, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que se coloque quebra-molas na ponte de pedra para cima da casa do senhor Zé da Vicentina. Justificativo. Pois com frequência ocorrem vários acidentes, só este ano já foram 2. Dom Viçoso, 10 de agosto de 2020. Alaide Ribeiro Campos de Oliveira, vereadora. Bom, gente, só queria falar uma coisa aqui. No dia de reunião, a Câmara não fecha, fica aberto. Os dois ali, eles arrevesam, a Câmara fica aberta. E o que acontece? Isso aí acontece para o vereador chegar aqui antes, poder fazer uma indicação, um requerimento, alguma coisa. É o que vem acontecendo aqui, ó. Hoje atrasou 10 minutos a reunião, que o vereador chegou em cima da hora ali querendo fazer requerimento. Então eu vou colocar uma ordem ali, ó. 10 minutos antes da reunião não vai fazer mais indicação no requerimento. Ou então, eles vão para casa, chega aqui 7 horas, a gente fica ali até 7h30, começa a reunião 7h30. Para vocês poderem fazer requerimento, indicação, pegar alguma coisa. O que vocês acham? Eu acho que não é justo eles ficar direto ali.
Chega adiantado um pouco,
Então, porque eles ficam ali, não fecha, todo mundo sabe disso. O menino vai lá, toma banho, vem, a menina vai correndo em casa, tem um bebezinho novo lá, vem, e tá acontecendo todo dia aqui, ó.
Mas isso aí já foi dito já há tempo, já.
Não, a partir de hoje, 10 minutos ali, eles vão vir pra cá, botar os documentos aqui pra mim. Eles não vão atender ninguém ainda mais.
Mas
vai ficar registrado em atos aí.
Isso
viu,
aí já estava estipulado já.
Mas só tempo. Que.
Não estava cumprindo.
Não está cumprindo, porque aí não está justo o negócio.
Mas na palavra franca pode fazer requerimento?
Pode. Antes da palavra franca aqui, o senhor Lúcio César de Oliveira pediu a palavra aqui para abordar um assunto aqui sobre cães abandonados lá no bairro dele da Bucaina. Para você ter a palavra para ele aqui por uns 5 ou 10 minutos, para ele abordar o assunto, eu queria pedir para o senhor ficar de pé aqui no meio aqui. Só
fala aqui, ô Lúcio.
Não precisa falar para poder botar em ata depois, entendeu? Senão aí...
Pode
tirar a máscara.
Se
você
tirar, tira.
Primeiramente, agradeço a oportunidade de parabenizar toda a seleta reunião. Então, eu fiz aqui um breve contexto e primeiro queria me apresentar. Né? Meu nome é Lúcio César de Oliveira, sou filho do antigo promotor da Torelli Antônio de Oliveira, de Carmo de Minas, que seus pais e avós devem conhecer.
Não, pode continuar. Só o assunto que o senhor for falar mesmo, que aí depois encostar em
água. Mais objetivo, né?
Bom, então, objetivamente, quero primeiro me apresentar, sou Lúcio César de Oliveira, filho do antigo promotor Dr. Hélio Antônio de Oliveira de Carmo de Minas, que mesmo antes de lei sobre proteção animal, ele já exercia isso como promotor, chamando a polícia, quando havia alguém maltratando animais, e talvez por isso que eu herdei isso geneticamente dele. Sou formado em Belas Artes, bacharel em artes, pós-graduado em restauração de artes, professor de violão e cuidador de idoso. Fiz um curso. Bom, o breve histórico que eu tenho é a partir de 2018, no bairro Bocaina, onde eu cheguei em 2015. Até então, não tinha reparado o problema de superpopulação de cães abandonados. Foi a partir de 2018, que inclusive tudo que acontece na política interfere em todas as áreas da humanidade, do povo, seja os animais, a natureza, como todo. E 2018, o senhor político sabe muito bem tudo que aconteceu, né? Grandes transformações, né? E foi aí que talvez o desemprego levou ao abandono de cães. E pessoas foram demonizadas como abandonando os cães, como se fosse um ato maléfico. Eu acredito que não. Talvez essas pessoas estariam desempregadas, com filhos para criar, e tinham, de repente, uma fêmea ali, uma cadela, prenha, como é que ia cuidar de filho, a dona de casa e uma cachorra ainda cheia, né? Então, a partir de 2018, começaram a aparecer as desovas de cães lá no Bocaina, primeiramente na ponte entre a rotatória e a entrada do Pinhal. Aí o Vanderlei, da Vigilância Sanitária, mais a Ana, que trabalha no posto de saúde, com a ajuda da Patrulha Animal, dirigida pela, peço licença para me aproximar, Denise Lage, filha do dono do Hotel Brasil, criou a Patrulha Animal. Então, eles três conseguiram resolver o problema lá. Eu apenas participei transportando ração que a Patrulha Animal doava. Mas em 2019, que a coisa ficou mais grave, na entrada do Pinhal, com o abandono de 7 animais, entre filhotes, adolescentes e adultos. Eu morava longe de lá, eu moro longe da entrada do Pinhal, comprei a casa do Joaquim Camilo. Mas passando por lá, vi a situação daqueles cachorros ali, eu sempre fui, adorei cachorros, tenho 3 cães, todos adotados da rua, 2 eu trouxe de Belo Horizonte, 1 morreu de leishmaniose cutânea, tive que sacrificar ele, hoje já existe vacina. Mas tem uma fêmea e adotei também um que ficava abandonado ali no Zé Correia, o piorzinho deles, que era um com a perna aleijada, que ninguém iria pegar. E também quando eu fui adotar um desses 7 lá no Pinhal, o Brancão, e encontrei antes na casa, em frente à casa da Ana, um pequenininho que ela disse que o pai não queria adotar, e eu adotei ele e ela deu sorte, porque no final o cachorro cresceu e ele... Hoje é um mestiço pitbull com perdigueiro, ela não ia dar conta do recado. Então, eu tenho já 3 cães abandonados que eu acolhi e ficaram esses 7 lá, no Pinhal. Então, eu passei a dar ração, água, e naquela época o local era uma lixeira. Eu tinha que primeiro limpar, né, formiga, aquela coisa toda, e dar a ração, a água... E mais tarde, também por conta de atropelamento de um ou outro, da anti-inflamatório, A bactéria traz a mosca varejeira, daí gera o berne, daí capistar, e tudo isso aí nos gerou um custo bastante alto. E, além do mais, as pessoas do local achavam que eu estava motivando a desova porque eu estava alimentando. Mas não, a minha ideia era o contrário, era sensibilizar as pessoas para que outros aderissem à minha causa. E que foi, no final, o que aconteceu. Um casal de fazendeiros ricos apareceram e adotaram 3 filhotes. A esposa do antigo prefeito de São Lourenço, criador do canil de São Lourenço, a Cristiane, adotou uma adolescente. Outros filhotes foram adotados por pessoas do Pinhão Grande. A Olívia, filha do seu Tonhão, ajudou bastante. E, finalmente, sobraram 2, o Brancão e a Branquinha. Esses 2 eu tive que levar para o canil da doutora Maria Emília, perto da rodoviária São Lourenço, que é a única clínica hotel de São Lourenço. E ali eu arrumei um lugar para eles. Tive um gasto acima das minhas possibilidades. Tive que fazer um empréstimo no Banco do Brasil. Mas elas fizeram a cortesia de, durante os 30 dias, R$40 a diária, como se fosse um cachorro só. Mais tarde, a Thalissa e o Michel, que foram trabalhar no Edberto, adotaram o Brancão. E depois, uma pessoa da Serrinha adotou a Branquinha. Mas a Branquinha já tinha ido prenha lá para Maria Emília. Então, primeiro veio o filhote. E o filhote fugiu de onde essa pessoa adotou. E depois eu encontrei, fui apresentado para uma outra pessoa. Quem adotou o filhote foi o Dito Quincas, que me apresentou uma outra pessoa que adotou a Branquinha. Mas nesse meio tempo sobraram ainda 2 cachorras muito. Elas eram. Elas viraram cachorras selvagens. Não aceitavam de se aproximar, nem ninguém poderia se aproximar, tentaram adotar, anestesiar elas, mas não conseguiram e hoje elas sumiram. Mas uma delas teve cria. E dessas crias, eu e a Olivia conseguimos a adoção de vários filhotes, sobraram 2. Esses 2, essa mesma pessoa da Serrinha que adotou a Branquinha, adotou esses outros 2. Isso daí, nós já estaríamos, então, no final de 2019. Mas acontece que lá se eu não me engano, chama-se Barreirinha, lá na Serrinha, mais lá para o fundo.
Barrinha.
Aí uma pessoa achou até que eu que tinha deixado os cães lá, resolveu criar pavões e coelhos e fez tela, mas não fez cimento por baixo, e alguns cachorros invadiram, mataram os coelhos, e esses cães que essa pessoa lá na Barrinha adotou foi acusado de ter sido os cães que atacaram, e ele conseguiu levar um filhote para longe. Mais um filhote foi envenenado. Eu tenho provas, mas como eu moro sozinho, eu não pude apresentar nada contra ele, por causa que se ele foi capaz de envenenar aquele cachorro, ele poderia envenenar os meus na minha ausência. Então eu passei o Natal e o Réveillon tentando salvar essa cachorra. No Natal ela já fazia 4 dias que estava não se levantava, estava mofinando e chorando, e foi o vizinho que me avisou. Depois eu mudei ela de lugar, trouxe para a casa da pessoa e chamei nesse meio tempo chegou o veterinário Gabriel e ele me ajudou a tentar salvar ela, e em meio a marimbondos que atacavam, e nós não conseguimos salvar ela, tivemos que fazer a eutanásia dela. Então agora nós estamos aí em 2020 e tem uma nova leva de cachorros chegando. E eu passei um vídeo para o José, não sei se você recebeu, né, e tinha até conversado com o seu prefeito, que ele passando para quem tiver página no Facebook, poderia ler exatamente o que está escrito lá. Que basta as pessoas conter as fêmeas durante o cio, que acontece duas vezes por ano, que não é preciso chamar ônibus para fazer castração em massa, e grande parte dos problemas são resolvidos com isso. É o que faz o Paulo no Viçoso Velho, e o Cleitinho no Juazal. Contém as fêmeas no momento do cio, a vulva inchou, o rabinho levantou, e estaria resolvido isso. E nesse vídeo, para mim simplificar a coisa, que eu não sei se eu já estou passando do tempo, esse vídeo explica muito, mas eu aconselho a quem tem o interesse de assisti-lo, assisti-lo de dia, porque primeiro é um dono de canil profissional que fala sobre a castração, os problemas que a castração acarreta, porque retirando um pedaço do animal, ou seja, o testículo ou o ovário, não são só a testosterona ou a progesterona que vai ser retirado, outros hormônios importantes também vão ser retirados, causando obesidade em alguns cães, depressão em outros. Então, já que a veterinária brasileira não oferece a vasectomia, o melhor seria a prevenção. Eu até sugeri ao seu prefeito que, se ele enchesse o tanque de gasolina do meu carro, eu ia em todas as casas, em todos os bairros, dar essa informação que o Cleitinho já sabe, e o Paulo do Viçoso Velho também já sabe. Agora, a minha solicitação aos políticos presentes, aos parlamentares presentes, é que fizesse uma alteração na lei orgânica. Porque na maioria das cidades, é uma questão, a superpopulação de cães abandonados é uma questão de vigilância sanitária e não de fiscal de postura. E a criação de um canil, eu não me lembro aonde, mas eu vi um artigo 23, inciso 2 e 3, pela Constituição Federal, de responsabilidade de cada município fazer o seu canil, assim como fez São Lourenço, que vive superlotado, porque Carmo de Minas, Soledade, Dom Viçoso, Caxambu e Mediações não fizeram. Então, foi muito em cima da hora. Eu até gostaria, senhor presidente, de poder voltar no dia 24 para me ter um pouco de informação com o criador do canil de São Lourenço, baseado exatamente em que lei que ele fez o canil de lá. E queria dizer que, eu pensando sobre isso, o canil poderia se transformar numa coisa maior, num centro de zoonose, onde seria mais do que para cães e gatos, seriam para o cavalo, a vaca, a onça, que apareceu outro dia. E essa clínica de zoonose, ela poderia se autogerir, porque ninguém precisaria de levar os animais para São Lourenço, para as clínicas veterinárias. Aqui mesmo teria a clínica. O Gabriel, nós temos aqui o Gabriel e o Robertinho, mas o Robertinho vive muito fora. O Gabriel foi formado há pouco tempo, é aquele cara que tem as últimas informações sobre veterinária. Ele tem ultrassom, microscópio, ele é um veterinário de campo, que significa que cuida de cavalos e vacas, mas ele aprendeu muito com o meu cachorro. Então bastaria um veterinário, um auxiliar de veterinário, uma faxineira, arrendando um sítio distante, porque cachorros precisam de espaço, porque o canil de São Lourenço parece mais um zoológico de cães. Eu já estive lá, sei como é que é a solução. E atrás disso, uma campanha de adoção. Por que não? O senhor Nenê e a dona Ana, a dona Lúcia, sua esposa, fizeram uma espécie de aliança com a prefeitura, colocaram uma casinha do lado de fora, eu cedi um tapetinho que coube no tamanho certinho, agora o pretinho, que está meio cego, tem um lugar para morar. Uma senhora adotou um cachorro que dá a garagem da casa dela para o cachorro. Também tem essa solução. Agora, eu quero dizer que, finalizando, um funcionário daqui da prefeitura afirmou que vereador não deveria receber salário. Naquele momento eu fiquei estupefado, porque eu, que não sou vereador, fiquei uma madrugada traduzindo o vídeo que eu passei para o Xavier, Por causa que o primeiro quem fala é o dono do canil, mas depois ele passa o vídeo para uma veterinária, Karen Becker, que é ela que, depois de falar de muitas coisas, no final ela apresenta essa solução, que é dar informação para a população que não precisa castrar as fêmeas. Mas acontece que ela vai falando em inglês e vai passando a tradução, você tem que dar a pausa para ler aquilo tudo. Então, eu falei assim, poxa, se eu fiquei até a madrugada estudando isso, eu não mereceria um salário se eu fosse veterinário, se eu fosse vereador, desculpe. Então, eu gostaria que os senhores me provassem que essa pessoa está errada. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Deixa eu só falar uma coisa aqui. O problema nosso aqui, até o vereador Joaquim aqui comentou isso, acho que foi esse ano mesmo. O problema nosso nem é os nossos cães aqui, os nossos cães aqui até que são cuidados. Esse problema é gente de São Lourenço, gente fora, de fora que vem e solta esses cães aqui. É isso que a gente tem que. Isso que ele abordou esse tempo.
Eu abordei esse assunto aqui, porque eu venho aqui da.
É esse
da
que é o problema.
O que acontece? O pessoal que vem dos Pintos, eu tenho em casa 4 cachorros que eu levei. Eu não sei, porque cria de qualquer maneira, não tem cuidado, a cachorra pega cria lá, por não ter condições de cuidar, põe nos carros que vem fazer feira, que vai, depois vem soltando. Gato então não tem quantia. Aí eu abordei esse assunto aqui na Câmara, dizendo o seguinte, que se não tiver outro meio, que se aplica uma multa nesse cidadão que faz esse tipo de coisa, porque como que pode? Chega e vai soltando. Deixa aí passando fome. Muitas das vezes solta em local que não tem uma casa perto logo para tratar. O cachorrinho fica ali, magro, fica igual um zumbi ali, correndo de carro, correndo no meio do povo, e maltratado. Mas, então, até acabou ficando nisso a conversa.
Seu Joaquim, cachorro abandonado comendo bezerro, mordendo vaca na hora de dar cria.
Eu perdi gado, o cachorro que pegou lá, não foi um, nem dois, nem três. Umas 4 cabeças que soltaram 3 cachorros aqui na serra, os cachorros não tinham que comer. Tinha um cachorro araçá, assim, um cachorrão, e ele era um bicho, quando ele disse, ele fincava em cima de uma raiz assim, matou o bezerro meu lá na fazenda, mas o cachorro tá com fome, ele não tinha o que comer. Ele vai tentar se salvar, ué. Isso já tem uns 2 anos que aconteceu isso. Mas enfim, eu acho que o certo foi o que você falou. Se o município tivesse condições, se tivesse jeito, eu construir um canil, né, que suportaria a não só alguns da cidade que a pessoa não tivesse condições de cuidar, ou mesmo que tivesse condições, às vezes o espaço não estava adequado, seria lá o canil resolver. Né?
O senhor me permite até a tréplica. Olha, esses argumentos parece que justificam tudo que eu estou falando. Os animais não podem ser penalizados pelo que o homem faz. Como eu falei, não o canil, o centro de zoonose, ele poderia se autogerir, dando emprego para um veterinário, um assistente de veterinário, uma faxineira, e exemplo para toda a região. Até o EPTV viria aqui. Então, eu acredito o seguinte, que esse problema, o município tem condições de arrecadar mais. Eu nunca vi uma nota fiscal no município. Nunca ninguém me apresentou uma nota fiscal.
Tem alguém que tira aqui?
Pois é, mas eu a partir de então, eu conversei hoje, eu conversei com um advogado, eu vou passar a pedir... exigir minha nota fiscal para contribuir com o município. Se todos fizessem assim, o município teria uma arrecadação importante. Mas eu acho que, como eu disse, uma clínica aqui, ninguém precisaria de levar capital para São Lourenço, Carmo de Minas, e iria ficar aqui na prefeitura mesmo, está dizendo, vamos valorizar o mercado, a praça local, o comércio, então vamos valorizar isso também aqui. Tem um mercado veterinário surpreendente, muito grande mesmo, por conta da falta de um centro de zoonose aqui, que o Gabriel é gerente de uma fazenda em Soledade, toma conta de outros aras em Pouso Alto, sendo que ele poderia estar aqui, trabalhando aqui, sendo gerando recursos aqui para a agropecuária, para a lojinha aqui de agropecuária também, de produtos veterinários. O município só tem a ganhar. É um limão que pode gerar uma ótima limonada. E, como eu disse, o artigo 23, inciso 2 e 3, diz que cada município é responsável, não por um canil, mas melhor, um centro de zoonose. Inclusive, é uma dica que eu já dei para o pré-candidato a vice-prefeito de Carmo de Minas, o Sargento Martins, que ele gostou muito, principalmente por causa do atropelamento de lobos-guará na reta do Dr. Zé Pedro, fazendo um túnel ecológico. Gente, o que eu proponho é que a gente mude de dimensão. Passamos a ser um lugar conhecido, talvez, no mundo inteiro. A Rússia acabou de proibir maus-tratos a cães. Por enquanto é só isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos.
O vereador Carlos Miguel mandou um áudio a respeito do projeto que está arquivado. Eu falei com o senhor prefeito. Então ele pediu para a gente fazer uma reunião. Ele vai convidar o senhor. Na quarta-feira, dia 19, às 9 horas da manhã. Para a gente discutir o assunto daquele projeto que está arquivado.
Quarta-feira?
Não depois da manhã. Na próxima, que será antes da próxima reunião, entendeu? E agora eu coloco a palavra franca, quem quiser fazer uso da palavra.
Senhor presidente, eu queria perguntar uma coisa. Em todas as cidades aí, que não está havendo aula, tem a verba que eles fazem cesta básica e mandam na casa das pessoas que as crianças iam para se alimentar na escola. E muitas vezes eles vão mais por causa do alimento que São Paulo. Eu gostaria de saber se o prefeito está distribuindo a cesta básica para as pessoas que necessitam. Porque tem verba para isso.
Não, eu vou dar uma resposta aqui, porque a minha irmã é diretora da escola. Por alto, ela me falou que o material que chegou agora, eles vão fazer a cesta básica e cada aluno vai receber uma cesta básica. Não sei se já recebeu.
Certo.
Mas ela me falou isso esse final de semana. Entendeu?
Certo.
Então a merenda que vem não é nem responsabilidade do prefeito, é responsabilidade lá da diretora de escola lá.
Tá, isso que eu gostaria de saber, então.
Tá. Se só quiser fazer requerimento para ter uma informação mais precisa, só pode fazer.
A maioria das crianças. Tem muitas pessoas pobrezinhas, sabe? Tem muitos que não.
Não, mas aí não é, assim. não é um ou outro. Todos os alunos vão receber.
Então, mas às vezes é. Eu sei que todos vão receber. Mas às vezes as crianças, tem muitos que às vezes vai na escola, coitados, mas é por causa da alimentação. Então, eu gostaria de saber, já tive a resposta aí. Então já vai distribuir a cesta básica.
A minha irmã é a diretora do estado. Uhum. Ela falou que. Que vai ser distribuído.
Tá bom, obrigada.
Senhor presidente, queria fazer um requerimento aqui para se coloque bueiro inteligente em todos os bairros, Serrinha, Viçoso, Bucaina.
Colocar o quê?
Bueiro inteligente, que na Serrinha já tem bueiro entupido.
O que é isso, tem. Bueiro inteligente?
Você sabe que é aquela boca de lobo lá, aquilo. O bueiro inteligente, você vai saber o que é. Põe a caixa lá e vai filtrar água para entrar no não vai entrar aquele tanto de folha seca, aquele tanto de árvore que tem de Serrinha, o tanto de árvore que tem na Bucânia, pode entupir. Eu quero que todos os vereadores assinem.
Eles colocam uma grade lá em cima.
É. Não sou eu fazendo. Não.
Requerimento do vereador está em discussão.
Quer essa palavra?
O vereador está em votação.
Senhor presidente, aproveita. Tem discussão, né? Inclusive, tem um lá na Bucânia que está puro barro. Puro barro. E é falta de um reparo mesmo, falta de uma inteligência mesmo. Porque o negócio está assim. Aí tem o meio-fio E o lado de fora do Boca de Lobo está mais baixo. Tem que levantar um pouquinho. Se levantar isso aqui, já não tem mais isso. Aí só vai cair água que vem aqui. A terra, o barro do barranco, cai tudo no tá totalmente tapado lá. Perto do Araçá. Até podia fazer um requerimento, uma indicação para eles desentupir esses bueiros mesmo, os que estão entupidos.
Já tem muitos bueiros entupidos na Serrinha, no Souza, sei que tem na Bocaina, eu não sabia.
Senhor presidente, queria fazer também um requerimento aí.
Peraí, tem que aprovar um, senão não posso fazer outro. O requerimento do vereador está em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Requerimento aprovado por todos.
Senhor presidente, queria fazer um requerimento, então, remanejando esse que o novo colega fez aqui, sobre o calçamento lá. Pedido da. Foi feito o pedido lá do teste. Como que está?
Uhum. Pedido do vereador está em discussão. Pedido do vereador está em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aí você faz. Depois eu explico para você amanhã, vem ali. Aí já pode anexar naquele e mandar junto.
Não tem nada. Vereador, você podia. Você que fez o requerimento, você podia aproveitar e fazer uma indicação para que. Limpias, é. Aproveita o embalo.
A gente faz uma indicação também para que desentope todos os bueiros que tiver entupido na Serrinha, na Bocaina, no Viçoso, todos os bueiros.
Pode citar esse um eu sei que tá, porque então, tá feio mesmo, tá bem entupido.
Na rua da sua casa lá tem um entupido. Em frente à casa da Ana do Ratão.
Lá tem um entupido e um quebrado que tampou então, tudo uma vez mesmo. Eu já pedi
a dengue,
50
e a dengue, aquela água parada lá, precisa pensar na dengue.
Fumar. Não tendo mais nada tratado, declaro encerrada a sessão.